Valdinha. Quando eu te vi cair na rua pela primeira vez, ficou claro que você é mesmo a filha do seu pai. Fala, seus filhos do Fábio Júnior.
Fala, seus pai que dá 10 tchau antes de desligar o telefone.
Fala, Foquinha. Quem fala aqui é Focão, mais conhecido como Ernesto Palha.
Meu pai, não, gente. Não, vamos começar falando que assim, esse dia chegou, conseguimos convencer meu pai a gravar o podcast. Momento inédito, muito pedido pelos doninhos do Brasil.
É, na verdade, assim, não tinha recebido nenhum convite, sabe? Eu tive que forçar a barra, entendeu?
Ai, que mentira. Pai, você é muito pedido pelos doninhos desse Brasil.
E vou dizer que é meu momento de vingança também, porque quando minha mãe veio aqui no podcast, a Foquinha fez um dossiê ali, né, da minha vida, né? Então agora é hora de eu trazer algumas coisas aí da infância da Foquinha, que eu sei algumas, né, mas na voz do pai, quando o pai fala, traz credibilidade.
Pois é.
Ixi, pai, tô ferrado, hein?
É, pode começar aí que a gente vai destrinchando.
O meu maior medo, na verdade, é começar a ter uma crise de riso de vocês dois e a gente não conseguir manter o episódio. Mas
crise de riso minha e de Foquinha realmente não dá pra competir.
E só pra explicar o lance do Ernesto Palha, o Nivaldo ficou muito sentido com um comentário da foto do Dia dos Pais. Ele foi comparado com o Ernesto Palha, né?
Eu vou até ler o comentário de quem que é, vamos ver. Vamos colocar na roda.
Espera só um pouquinho. Eu tô aparecendo aqui, viu? Tá aparecendo. Mami apareceu.
Cuidado pra mãe não fazer que nem a mulher do Fábio Porchat.
Não, é porque tem vídeo aqui, né? É, fica aparecendo a mulher do Fábio Porchat, né?
Marcelo Rabelo. Nossa, por um segundo achei que fosse filha do Ernesto Paglia.
Ainda bem que foi por um segundo só, né?
É.
É, pelo menos.
Ai, pai, mas não fica sentido. Meu pai já mandou o oi dando essa indireta, né? Já começou. É. Achei que ia vir alguma coisa pra mim, que ele ia me, né, brigar comigo pela exposição. Mas,
não,
pai, eu
mas
acho
você
que a gente...
viu a minha resposta no seu post do Instagram, né?
Sim.
Que você
bonitinho.
É meu orgulho.
Ah, olha lá, meu pai é muito fofo. Mas eu acho que a gente tem que começar esse episódio, pai, com vocês retratando, porque eu queria explicar aqui que uma das histórias mais famosas do podcast, que todo mundo ama, os doninhos amam, é a história que você caindo na frente... Não, você caindo na frente da moça que trabalhava em casa e ela te confundindo com o bebo.
Não,
e aí meu
realmente...
pai briga comigo, porque ele fala que eu contei a história errada. Então, pai, chegou o seu
contou
momento.
Contou a história errada. Tá certo assim, né? Que eu de manhã pareço um paquiderme, né? Eu não acordo, eu demoro pra acordar, né?
Te entendo.
E aí eu sempre levei as meninas na escola cedo, né? A Foquinha e a Thaís, a irmã da Foquinha. Aí, levei elas na escola e tinha que levar meu carro na concessionária, né? Aí, a concessionária era uma concessionária, assim, de um quarteirão inteiro, né? E aí, eu deixei o carro lá na concessionária, mas depois eu tinha que voltar a pé para casa, deixei o carro para fazer revisão, né? Aí, tinha que dar uma volta incrível para conseguir chegar na ruazinha ao lado. Porque a porta lateral da concessionária não abria. Aí eu tava lá, falei, ai, que preguiça, né? Tô com tanto sono, né? Vou ter que voltar tudo, né? Aí, de repente, Nivas olha pra esquerda e a porta lateral se abriu. Aí eu, mais do que pé ante pé, saí correndo. Saí correndo e falei, pô, vou cortar sim. Meio caminho, né? Vou parar lá na ruazinha do lado. Nivas correndo. Pá! Aí, de repente, onde que meu pezinho bate? Pimba!
Na tartaruga.
Na tartaruga. Tinha uma tartaruga. Aí, eu dei aquela topada assim. Aí, depois, foi assim. Tipo João do Pulo, entendeu? João do Pulo na Olimpíada. É assim, um salto triplo. Aí eu falei, não posso cair, não, é demais. Aí dei aquele outro salto, pumba! Dei o terceiro. Quando eu dei o terceiro para completar o salto triplo, eu fui de peixinho, assim. Era uma descida. Mas eu meti os dois joelhos no chão, assim. Me estatelei. E eu tava assim, tudo de bermudinha, todo arrumadinho, bermudinha, tênis e tal. De Aí fui de peixinho, assim, né? Pior de tudo é que o portão se fechou na minha cara, né?
Eu sabia dessa parte.
Nossa.
Como assim fechou na sua cara?
Agora, aí depois disso veio a turma do... A pior parte, né? Aquela turma que vem acudir, né?
E você finge já tá que não aconteceu nada, né? E você finge já que não aconteceu nada. Não, não aconteceu nada, não, gente.
Não, não aconteceu nada. Meus dois joelhos parecia assim, sabe?
Sangrando.
Que eu tinha levado dois tiros, entendeu?
Ai, tava, pai, assim, que horror.
Meus dois joelhos assim, esguichando sangue. Aí veio aquela turma do vamos lá, vamos acudir e tal. Ah, cara, me levaram pra uma saleta da concessionária pra fazer curativo.
Ai, que humilhação.
Tava na revisão, Rivaldo? Você tava no tempo de revisão, seu joelho, ou não?
É, o meu joelho não tava na garantia, viu?
Ai, aí, pai.
Quando eu cheguei na saleta, todo mundo que passava falava assim, sabe, concessionária, todo mundo te trata bem, né? É, bom dia, bom dia, bom dia. A hora que eles abaixavam a cabeça, eu falava, nossa! Credo!
Ai, eu
aí,
gosto muito.
Não, mas aí, aí chega...
O que eu nunca podia imaginar é que a moça que trabalhava em casa, ela descia do ônibus e entrava exatamente naquela ruazinha. E que ela estaria passando. A ruazinha era uma subida. Que ela estaria subindo bem no momento que eu estava lá dando meu salto triplo.
Ai, pai. E aí, como que ela falou para a mãe?
Bom, aí eu voltei para casa com aquele joelho e tudo, né? Com aquela cara de tipo...
Que dia!
Tipo, que derrota. Aí cheguei em casa, a Malu olhou. A Malu é a mãe da Foquinha.
É.
Olhou, nossa! Era o comentário, nossa, era de. Aí eu contei. Aí a Malu falou assim: será que era você?
Ai, não
aí ela vira e fala assim: não, eu vi um homem caindo lá, achei até que ele tava bêbado.
Era meu pai.
O que eu adorei é que geralmente as pessoas pedem direito de resposta das histórias pra mostrar que não foi bem aquilo, né? E a história do Nivaldo é muito pior do que a que você contou.
Não, é muito pior.
Muito mais
ele
trágica.
Só quer justiça, ele só quer justiça de que a história foi muito pior do que você contou.
É que meu pai, ele é uma pessoa muito detalhista. Ele precisa de todos os detalhes da história, entendeu? Eu não contei com todos os detalhes, porque nem eu sabia todos os detalhes. Mas aí, pai, você tava falando. Você mencionou, né, que levava a gente muito cedo pra escola. E aí tem uma outra história que é hit aqui do podcast. Que é a história que eu nem consigo contar.
Não.
Que você me levou na escola e sentou no banco de trás.
Olha, essa história é assim... Ali onde eu entrei, qualquer um entrava, sabe?
Uhum.
Mas dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava.
É verdade, que você
essa é a moral
bem
da história. Eu preciso contar. É que assim, né? Eu, como um pai muito zeloso, né? Levava as meninas na escola e queria ver entrar. Entendeu?
Meu
queria
pai,
ver ela entrar, porque eu tinha neura. Né?
Meu pai é aquele pai que dá tchau, que acenava assim, com os dois braços quando você entrava no ônibus.
Pra dar aquele mico, sabe?
É.
Não que eu fazia de propósito, imagina.
Imagina.
Então eu precisava ver elas entrarem, né?
Pra ter certeza, né?
A Thaís estudava numa unidade e a Fernanda no, na outra, né? Que era, a Fernanda era pequenininha, ela estudava no, sei lá, jardim. Aí quando eu fui, eu gostava de parar bem na porta, porque aí eu podia ver ela entrar, né? Só que aquele dia tava uma muvuca de carros, né? Aí eu falei, caramba, né? Vou ter que parar antes. Então eu parei assim, antes da entrada, né? Aí, conforme eu tava, eu falei pra ela, bom, eu não podia largar o carro lá, né? Já tava aquela muvuca e tal. Falei, bom, Fernando, então você vai que eu fico aqui olhando, né? Mas aí ela foi indo devagar, aí Foquinha, você sabe, né? Foquinha vai se distraindo no caminho, entendeu?
Vai.
Podia ser um quarteirão só, mas ela já vai olhando, encontrando amiguinha. Aí eu fiquei olhando, fui, andei um pouquinho, mas não podia me distanciar muito do carro, né? Aí fui vendo o Foquinha entrar e fui indo de costas, voltando pro carro de costas, sem perder ela de vista. A hora que eu fui entrar no carro, eu abri a porta, sentei, quando eu fui pegar a direção, cadê a direção?
Ai,
eu sentei no banco de trás. Só que... só que eu não perdi a pose, entendeu? Eu sentei e falei assim, e dei uma disfarçada, entendeu? Tipo assim, não vou dar esse mico, né? Dei uma disfarçada, fingi que tava pegando alguma coisa.
Ai, e as pessoas
quando
perceberam?
Quando eu levantei a cabeça, olhei pro lado, tinha um cara num carro parado em fila dupla do meu lado. Quá, 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 quá. O cara se matando de rir.
Ai, pai, não acredito que viram.
Aí eu dei aquela risadinha assim, saí, entrei na frente, ó. Deixa eu sair logo daqui.
Esse cara
é bonezinho. Meu pai com o moletom dele clássico e o bonezinho, que era o look por cima do pijama.
Esse cara da fila dupla deve estar até hoje contando essa história também pra alguém que é o cara fazendo isso.
Deve estar assistindo o podcast. Os donos da razão.
Ai, pai.
Então, realmente assim, sabe? É a minha versão da história. Não pense assim que eu fui sentando e fui saindo cabisbaixo, entendeu?
É isso aí, pai. O que
eu
importa
sentei,
é que você...
disfarcei. Ah, abaixei pra procurar alguma coisa. Levantei. Só que tinha realmente a testemunha ocular, que era o cara que tava do meu lado, que começou a rir. E eu comecei a rir também, né?
É lógico, né?
Eu não perco a piada.
Pai.
É a biografia autorizada do Nivaldo Catani agora. Agora, não, gente, agora é oficial. Você...
Dá pra entender por que que eu sou assim? É só ver o meu pai, entendeu? Né, pai? Estabanados, crise de riso.
Pena que a Foquinha não viu, né? Porque ela já tinha entrado.
É, já tava
só de eu
lá.
Contar, ela já ri.
Nossa, essa história eu não consigo. Eu choro de rir.
Nesse episódio do podcast, inclusive, metade do episódio é você rindo no meio das histórias do seu pai.
Eu não consigo contar essas histórias, eu dou muita risada, é muito bom.
Não. Agora, da concessionária, pô, além de eu cair, eu ainda sou confundindo com bêbado, meu.
É, não.
Sacanagem, né?
Esse é o melhor.
Quem dera, né, se tivesse
a história
bêbado.
Da concessionária é a melhor de todas. Mas meu pai tem esse dom de cair fácil. Meu pai caiu pra trás no banco lá, quando a gente viajou. Tem a história da queda do patins também, pai, que você caiu andando de patins.
Tem quem puxar,
a do
né,
patinho hoje. É muito boa.
Ah,
é, pra variar, eu tava com muito sono, né?
Então, é isso,
porque,
tudo se resume
vê
a isso.
Só, elas faziam patinação no sábado de manhã, sabe?
A ideia
lá
de
lá na
que
Vila
é
Olímpia.
Isso? Ideia de vocês.
Sono. Meu, que sono. Aí eu ia lá e elas faziam aquela patinação, aquele patim...
de quatro rodas.
Inline, né, que o pessoal falava.
Ah, de
quatro
três.
Quatro rodinhas, né?
Ah, não, aí, aquela de linha, né?
É o de linha, isso.
Não é o do Carrefour, é o outro.
É.
Aí as meninas lá, tudo patinando, eu lá assistindo, né? Aí um dia todo mundo falou, ah, por que você não patina, né? Por que você não patina?
Eu
falava
ideia,
assim,
né?
Eu
que
pensava
ideia,
assim,
claro.
Melhor não, melhor não. Aí eu falei assim, aí chegou um dia, eu tava assim, sabe? Eu falei, puxa, tô aqui sem fazer nada, né? Deixa eu só arranjar um patinho pra mim. Aí alguma mina lá da patinação falou assim, não, acho que é melhor se eu pegar aquele patinho de quatro rodas, aquele 2x2, né? Que acho que é mais estável.
Te menosprezou.
Aí eu falei, ah, legal, né? Porque esse inline aqui eu vou cair pro lado, né? Vou indo assim pro lado. Aí eu falei, ah, legal. Aí peguei e botei o patinho, fui bem cauteloso, sabe? Segurando na borda. E Nivas um passinho, Nivas dois passinhos, vai indo. Até quando eu achei que eu tava podendo, entendeu? Tava podendo.
Ai.
No que eu tava podendo, eu dei a primeira deslizada, eu fui pra trás. Porque meu lema é cair pra trás. Eu cair pra frente não tem graça. A única caída pra frente foi a da concessionária, que aí não tinha jeito.
Mas é porque você tava bêbado lá também, né? Então deu pra controlar. Bêbado de sono.
Ai, pai.
Bêbado de sono. É. Mas essa da patinação, que eu caí de bunda, né? Foi assim... Bum,
ai,
assim,
eu chorei agora.
Pejei de bunda. Falei, puta, eu não vou sair daqui nunca mais desse chão. Nunca mais, né? E aí todo mundo rindo e eu lá. Não, gente, pode rir, rir à vontade.
E aí a Thaís, a gente viu?
Viram, claro.
Perdeu essa memória, Modi? Perdeu essa memória?
Eu lembro de leve. Ah, eu amo essa história.
Ah, o problema do podcast é que só conta os meus micos, né?
Então,
vamos contar podre da Foquinha, então. Os doninhos querem saber aí. Foquinha na escola. Como é que era a Foquinha na escola? Ela era uma menina namoradeira, Anivaldo? Como é que era?
Foquinha na escola, gente. Fala sério. Foquinha na escola, ela não se contentava em se relacionar com a turma dela, entendeu? Entendeu? Aparecia amigo de tudo. Ah, você. Aparecia assim, os amigos. Falando, nossa, ele tá na sua turma? Não, não, ele é do. Ele é de duas séries pra frente, entendeu?
Terceiro ano.
Ela conhecia Deus e o mundo, né?
Era prefeita da escola.
Não. E quando Foquinha fez 15 anos, né? Essa história vocês já contaram?
Não sei.
Acho que não.
Não lembro.
Quando Foquinha fez 15 anos, o pessoal, ela não queria festa. Não, não quero festa. Não, baile de debutante, não, nunca. Né? É. Que mico, que nada a ver, não sei o quê. Aí a gente falou, não, nós precisamos fazer alguma coisa, né, para os amigos, para a família e tal. Aí as amigas de Foquinha estiveram em casa, vamos fazer uma festa surpresa para ela. Ah, então vamos. Ah, bom, então tá. Ah, quem vem? Aí a gente calculou mais ou menos o número, as meninas passaram o número de pessoas que vinham, né, mais a família. A gente encomendou uns comes e bebes, né, né? Umas coxinhas, uns cachorros quentes, né? Cachorro quente e tal, bolo, né? Docinho, não sei o que lá. Meu, a hora que começou a chegar a gente. Cara, o nosso salão cabe umas 100 pessoas. É um salão enorme de festas. Cara, aquilo tava abarrotado de gente. Veio a escola inteira na festa.
Meus pais desesperados.
Agora, aí lotado, aí sai eu e a Maria Lúcia para encomendar mais salgadinho. Liga para um, liga para outro, sai um para comprar mais bolo.
Ai, meu
aquela
Deus.
Festa.
Improviso.
Agora, o maior mico que eu vi Foquinha pagar.
Nossa, pai.
Sabe qual foi?
Conta,
foi a surpresa da festa, Dedeco.
O Brasil precisa ouvir.
Sabe o que a gente fez? Aquele bolo surpresa. Nossa. Aquele que sai o cara de dentro do bolo.
O palhaço surgiu do bolo, sei lá.
Palhaço!
Nossa, eu nunca vou perdoar. Eu, fazendo 15 anos, no meu auge ali, ó, popularidade, a escola inteira, namoradinho, não sei o quê. De repente, a galera do skate. De repente.
A galera
eu tinha
do
certeza.
Skate.
Eu tinha certeza que ela ia. Pagar o maior mico e dito e feito.
Sai um cara e começa a contar piada. Eu não lembro o que era mesmo. Ele não era um palhaço,
era um
comediante, sei lá.
É. Tirando uma hora, a hora que ele saiu, ninguém esperava, né? A hora que ele saiu de dentro.
Tem foto disso. Vamos postar
tem
no Donos da Razão.
Tem foto disso.
Tem
Nossa.
Foto.
Não, eu com uma cara querendo me matar.
Não queria festa debutante? Se ferrou, não quer? Então beleza, vai ser um palhaço.
Nossa,
eu
nunca
bolo,
vou
então.
Perdoar vocês por
não,
isso.
Agora, o memorável de Foquinha é quando ela estava na escola, que aí ela tinha aula de manhã e à tarde, né? E a gente permitiu que ela pudesse pelo menos sair um pouquinho, né, para comer um lanche fora
almoçar.
Da escola. Falou, não, tá podendo, a gente confia, entendeu? O que ela fez? Foi na farmácia e fez um piercing na orelha. Furou
na
a orelha.
Na parte de cima. Era aqui, na parte da cartilagem.
É, em cima, na cartilagem, assim. Quando chegou de noite...
Tentando esconder, né?
É, e ela tentando disfarçar. A mão na orelha. A mão na orelha.
Cabelo.
Assim. Mas aí, só de eu olhar pra cara da Maria Lúcia, assim, eu já percebi que tinha algo errado. A hora que eu vi aquilo, eu falei, o quê? Você, menor de idade, foi numa farmácia e os caras fizeram sem autorização dos pais? Nós vamos lá, é agora.
Meu pai ainda.
Nós vamos lá, é agora.
Formado Nivaldo em direito.
Nivaldo é o Celso Russomano da família.
Eu quero ver quem foi que fez isso aí. Quem é que... Eu vou fechar essa farmácia.
Meu pai foi... E eu falei, eu não vou não. Meu pai, vai.
Ah, não, você vai sim. Se você teve capacidade de ir lá fazer sem a nossa presença e autorização, você podia ter pego uma infecção, sabe aquela coisa bem de...
Nossa senhora. E aí
foi
Fê
pagando o maior mico da vida dela, chegando com o rabinho no meio das pernas na farmácia.
Pai do céu, e o pai fazendo o maior escândalo. E eu lá com aquela cara de cu.
Como é que vocês fazem uma coisa dessa? A menina é menor de idade, isso é mutilação.
E aí eles me proibiram de sair da escola. Eu fiquei de castigo meses eu fiquei.
Você está proibida de sair da escola. Se você não tem responsabilidade... Falei um monte, né?
E aí eu tentava fazer umas táticas para ir comer um lanche escondida, mas não dava muito certo. O guardinha ficava de olho.
Mas aí você vira popular na escola de novo, né? Quando você sai da escola e bota um piercing na cartilagem da orelha,
você
vira popular da escola, né? Arruma confusão em casa.
Ah, é.
Mas,
Ô pai, o pessoal tem curiosidade da minha fase de skatista. Ninguém acredita que eu andava de skate lá no prédio.
É, andava no prédio e na rua também um pouco, né?
É, andava na rua.
A gente tinha uma rua meio particular, né? Era uma rua meio...
É, uma rua que era quase sem saída.
É.
Mas tinha saída.
Então, mas assim... É, e aí elas iam lá se estourar. A Thaísa também gostava,
né? A Thaísa gostava mais de patinhos, né?
Patinha, é verdade.
Mas eu sempre tava estourada. E meus pais morrendo de medo. Eu dei um trabalhinho, né, pai?
Era
uma menina rebelde, era a menina rebelde da família.
Era, se for comparar com a minha irmã.
É, mas assim, a gente sempre teve assim um relacionamento legal em casa, assim, né?
É.
Quer dizer, pelo menos falo por mim, né? Agora deixa a Foquinha meter o pau.
Claro, né, pai? Óbvio que sim. Não, mas eu gosto dessa história de infância, que meu pai... Não sei, eu já contei aqui, né, que meu pai... Fazer as histórias com os bichinhos de pelúcia, já contei aqui no podcast. Uh-huh. Que quando eu era pequena, meu pai criava histórias com os bichinhos. Aí eles tinham personalidade, voz, nome. É, meu pai fazia tudo, né?
Fazia a voz de cada um, criava a personalidade. Eles iam na escola, era todo um universo paralelo, né?
É.
E quando eu chegava de noite do trabalho, a Fernanda estava lá me esperando para eu continuar. Parecia assim a série, sabe?
Tem que fazer.
Primeira temporada, episódio 1. Aí episódio 2. E aí ia, né?
Meu pai tem que escrever essas histórias. Já falei pra ele.
É.
Daí eu aproveitava as histórias também pra dar sempre... Sempre tinha uma moral da história, né?
Olha lá.
Uma indiretinha ali.
Tinha os bichinhos que eles iam na escola. Eram tudo da idade dela, né? Tinha a Gabriela, que era uma porca.
Era uma porca.
Panda, o Caio Panda, que era um panda, né?
Você lembra a história do porco na fazenda? Como é que foi?
É, começou aí, né? A gente foi para um hotel fazenda e aí tinha uma porquinha que a gente sempre ia lá ver ela.
Eu,
né,
amava.
Ela tinha dado à luz um monte de porquinhos, né?
É.
E a gente apelidou ela de Gabriela, né? E a Fernanda sempre gostava de ir lá, a Thaísa, né? Gostavam de ir lá ver. E aí a gente apelidou ela de Gabriela. Aí, quando a gente voltou, a gente comprou uma porquinha de pelúcia, que era linda, né? E ela tinha uma cara muito boa, né? Cara de enfesada, assim, sabe? Ela era meio do Maurício de Souza. Ela era meio a Mônica, assim, né? Ela era brava e tal. E aí a gente sempre tinha... Porque tinha um que sofria bullying, né?
O Caio.
O Caio sofria bullying.
O Caio Panda.
Mas o cara era muito inteligente, então ele dava umas respostas ótimas.
Faz a voz, né, do Caio, pai. Você lembra?
Ah, não sei se eu lembro.
Vai, tenta, é muito boa.
Não, e o Caio era assim, meio nonsense, né?
É.
Então, às vezes eu fazia a voz dele em lugares outros em que ele não estava, né?
É.
Uma vez a gente foi assistir, acho que Independence Day no cinema.
Grande evento.
E aí teve, elas eram pequenas, né? E a gente foi assistir Independence Day, alguma coisa assim. Aí teve o trailer do Godzilla. Aí quando acabou o filme, aí passou o trailer do Godzilla, a gente assistiu Independence Day, quando acabou, Caio vira para Fernando e fala: "Mas cadê o Godzilla?" Foi o único comentário que...
É muito boa a voz dele. Meu pai não esquece, impressionante.
Tem que fazer isso aí, tem que fazer a animação dos bichinhos aí, fazer um live action dos bichinhos.
É, pai, vamos fazer.
Um livro de história pra criança.
Livro de história.
É, a Fernanda se matava de rir, viu?
É, eu amava. Ai, tem uma voz pra cada bichinho, cada bichinho uma personalidade. Ah, era muito legal.
É, eu mesmo me divertia muito.
Mas meu pai é assim, meu pai faz a voz da cachorra, né? Da cachorra deles, a Maggie. Né? Meu pai é bom de vozes.
É o inconsciente coletivo da casa.
É, ele faz a voz de todos os cachorros. Que ele chegou, quando ele chega, ele vem. Tem a voz do Pistache, do Kinder.
É isso. Meu pai é muito bom nisso, é um talento mesmo.
Dublador.
Agora, a queda do banco em Natal foi inesquecível também, né?
Foi inesquecível. Essa eu contei também. Meu pai demora 10 horas pra escolher a mesa, quando a gente vai sentar.
Porque eu, quando chego no lugar, eu quero escolher a mesa mais agradável, o local melhor.
Mas é 10 horas mesmo que demora.
Não, mas eu já melhorei. Agora leva umas 9 horas. Mas assim...
Tem muitos prós e contras da mesa, da escolha.
Aí
da
a gente achou uma mesa ali, porque era aqueles mesão de madeira. E a...
Comprido.
Ficava na areia, né? Que era beira-mar, assim, o restaurante. Ficava na areia. E aí tinha aquele mesão com aquele banco comprido nas laterais. Aí eu falei, aquela mesa tá boa. Aí peguei e fui lá, todo animado, né? A gente tinha chegado um dia antes, né? Foi o primeiro dia que a gente foi jantar. A hora que eu sentei no banco, meu, ele não virou pro lado, ou pra o lado, ou pro outro lado. Ele virou, te dou uma chance, virou pra onde? Eu caí pra onde?
Pra trás.
Pra trás.
Clássico.
Eu fui de costas, assim, pro chão. Com as pernas pra cima.
Tudo. Não, aí... e meu pai, ele queria não só escolher a mesa, como sentar pra ver. Então só ele sentou. Ele tipo sentou pra dar aquela testada. Ah, deixa eu ver aqui. Aí
tipo...
sentou.
Ele parece que vai comprar colchão, né? Seu pai vai comprar colchão no restaurante, né? Sentar.
A sorte aqui. A sorte é que não tava muito cheio o restaurante, mas assim, a hora que eu caí, eu olhei pros lados, as meninas já estavam se matando de rir, né? Mas eu olhei pro lado e falei, ó, gente, pode rir, viu?
Já assume logo.
Não, mas eu acho que uma das maiores crises de riso que eu já tive com meu pai foi o bolo da morta.
Ai, meu Deus do céu, coitada.
A gente vai contar a história? Tem que contar a história.
Essa aí é clássica, mas... né? Essa daí eu já ouvi muitas vezes aí nas rodas de almoço.
Ah, a história era assim, a moça era meio tipo um guia, né?
É.
A gente foi fazer um passeio, acho que era em Natal mesmo, né?
É.
A gente foi fazer um passeio...
Muitas emoções em Natal, né?
Foi uma grande viagem. Nossa, muitas.
Seguro viagem, tava em dia, graças a Deus.
aí a gente, a guia tava lá falando com a gente chegou pra ela e falou assim, ah não, mas onde que tem os doces aqui pra gente comer e tal? Começamos a perguntar pra ela onde que tinha um restaurante legal, onde é que tinha uns doces bons e tal, né? Aí ela falou assim, ah, vocês vão lá no restaurante, acho que era Camarões, né? Vai lá no restaurante e lá vocês vão... Não, não foi lá, ela falou do restaurante e depois ela falou que tinha um lugar ali que tinha o bolo da morta.
O bolo da morta.
Da morta. O bolo da morta. Falei, ah, da morta. Ah, sei. Ainda falei para as meninas, será que não é o bolo da morta? Né?
A gente achou estranho, né? Bolo da morta.
Bolo da
beleza.
Morta. Ninguém entendeu o que ela falou.
É.
Bolo da morta. E a gente ficou lá, né?
Gente, tá bom, vamos achar esse bolo,
onde
né?
A gente ia,
famoso,
a gente pediu
né?
O bolo da morta, o cara olhava pra gente com uma cara assim, ah, não tem isso aqui não.
Não tem isso aqui não, a gente, nossa, mas é tão famoso, né?
A moça falou que é tão famoso, bolo da morta. E cada vez que eu ia falar, eu imitava ela, porque eu tenho um ouvido, que eu ouço a pessoa e eu imito, né? Lógico, eu não sou nenhum Adnet, né? Mas assim, eu tenho aquele ouvido, então
igual,
eu acabava falando que nem ela, né?
É.
Aí um belo dia a gente foi jantar lá naquele restaurante que era sensacional, né? De camarões e tal. Aí a gente chamou o garçom. Falei, você tem aí um bolinho da morta?
E ele, bolo da morta, aí ele começou a tentar entender.
Aí ele virou pra... Ele não entendia e aí já tinha gente do lado rindo, né?
É, sempre, né?
Porque coisa. Eu falando, né? Eu falando o bolo da moça.
E a gente rindo do meu pai, né?
É. Aí eu falo assim, ah, o bolo da moça.
É o bolo da moça.
Era pudim de leite moça.
E aí eu acho que
é
a moça...
É o bolo da moça, a hora que ele trouxe, eu... Gente, é pudim de leite condensado. É,
isso daí tipo... tem em São Paulo também, né? Na padaria. Isso tem que ir na padaria.
Não, mas ela falava de um jeito estranho e aí a gente entendeu morta.
É.
A gente... E era pudim de leite moça. Bolo da moça.
Gente. Aí quando a gente contou pro rapaz, né? Aí começou a rir todo mundo em volta, né?
É.
Todo mundo que ouvia a história...
E a decepção, né? A decepção, vocês acharam que ia comer uma puta negócio típico, né? Um puta doce.
Eu falei, nossa, deve ser esse bolo da morta. Esse bolo da morta.
Mas
aí,
a gente,
né,
comeu.
E aí virou assim, virou aquela coisa assim, vala comum, né? Todo mundo falava do bolo da morta, já virou assim um, né,
não,
popular, né? Ah, vamos pedir,
não,
o bolo
e
da
até
morta.
Até hoje
aí
a gente zoa, a gente fala brincando, porque ficou marcado mesmo.
É quando a gente. Quando a gente vai comer o pudim e fala, ó, oh, o bolo da morta aí.
O bolo da morta. Ai, muito bom. Não, mas essa aí foi uma crise de riso. Eu e meu pai, quando a gente começa.
Não, realmente, quando a gente começa a lembrar das coisas.
Não,
assim...
e pior quando a gente não pode rir, né, pai? Situações que a gente não pode rir. Eu e meu pai, a gente não pode se olhar.
Não, a gente. E assim, geralmente, eu e a Fê somos os primeiros a notar alguma coisa, né?
É.
Geralmente, assim, acontece alguma coisa, alguém pagando mico, alguém fazendo alguma coisa, né? Acontece alguma coisa. A Fernanda olha, eu olho e a gente já se olha.
É, a gente já ri.
Aí já. A última história que comentaram aqui foi do Papai Noel, né?
Ah, é?
Mas o Papai Noel não tem muito o que falar, né?
A história do Papai Noel, já até postei foto, né? Que foi eu e a mãe que te enchemos de pancake.
Elas me puseram tanto pancake que não aparecia nem meu olho mais. Só aparecia minha boca, assim. Mas a história do Papai Noel é isso, né? A gente parou pra arrumar a barriga, os bigodes, que tava muito calor, os bigodes começaram a cair, né?
A história do
Papai Noel. Papai Noel não nasceu pra viver no Brasil, né? Claramente, pela roupa que ele veste, pela barba e a época do ano pra ele estar daquele jeito.
Mas assim, o mais legal é ver a foto, né? É ver como eu fiquei, porque... Aquele não era o Papai Noel, era um ghost, né?
Parece que você foi obrigado, parece que você tava de refém, que a galera te sequestrou e falou assim, ó, você vai ser Papai Noel.
O pior são as crianças que vinham pegar o presente, caía um bigode, caía outro, ia botando bigode.
Mas, ô pai, tem alguma história minha pra me entregar aqui?
Não tem uma história do namoradinho no prédio que você deu uma incerta lá pra...
Ah, é?
É, porque o nosso prédio onde a gente morava, né, que, nossa, era... Todo mundo que comprou apartamento ali, acho que tinha mais ou menos a mesma faixa etária e filhos tudo na mesma idade, né? Então era assim, eles cresceram todos juntos, né?
É.
E a gente morava num apartamento que ficava dava pra ver a piscina, a churrasqueira. Então a gente tava sempre ali, né?
Meu pai tava sempre de olho.
De butuca, né? Pra ver o que tava rolando, né? Então, ainda mais assim, se tinha muito gavião em cima, a gente ficava ali de olho, né? Então, de repente, assim, quando tinha alguém, assim, alguma coisa meio estranha, eu acabava descendo.
Aí de repente meu pai tava lá embaixo, dando uma descendo. Eu nunca vou me esquecer uma vez. Eu tava na
indo
churrasqueira.
No estacionamento, dar uma olhada no carro.
Aí meu pai até a portaria que passava ali pela churrasqueira, andava ali, voltava, já marcando território, ele falando, ó, tô de olho, hein? Tô vendo. mas meus pais sempre foram muito legais, assim, sempre deram muita liberdade pra mim e pra minha irmã, né? Sempre com muita confiança, assim, nossa, né, pai? Tanto que meu pai me levava nas festas, né, pai?
Teve a fase das festas que eu ia. Teve a fase das festas de 15 anos que eu ia levar e ia buscar. Tinha, às vezes, umas matinês, né? E um pai ia buscar, o outro ia levar, o outro ia buscar, né? Mas eu ficava sempre de olho porque, né? Eu gostava mais, às vezes eu gostava de levar e buscar porque eu gostava de ver o ambiente, né?
Vai que volta com piercing na cartilagem, né? Tipo,
exatamente, né?
Mas então... aí meu pai teve uma vez, ficou doido, que foi buscar 4 da manhã na...
Não.
Não foi uma vez?
Não,
na balada.
Não era 4 da manhã, não.
Era sim.
Não era 4 da manhã.
E aí você viu gente mais velha, meu pai ficou desesperado.
Não era 4 da manhã, vocês foram assim, tipo, não tinha nem uma matinê, e fui buscar vocês, tipo, era umas 11 horas. Véio.
Ah, é?
Mas quem tinha levado era...
Outra mãe.
Era a mãe de uma amiga sua. E eu fui buscar. Aí quando cheguei lá, tava chegando um monte de gente assim, mais velha, entendeu? Ai, fiquei doente. Falei, opa, que lugar é esse? Ops.
Meu pai sempre atento.
Ah, não. Falei, opa, não. Aqui não... Né? Porque tem que ser mais ou menos o pessoal na mesma faixa etária. Tem que tomar alguns cuidados, né?
É. Meu pai sempre levava, buscava. Aí era aquela coisa, meu pai ia me deixar, falava, pai, pode parar aqui, não precisa parar na porta. Ele fazia questão de parar na porta, dar tchau. Tchau, filha!
Dá certinho.
Olha, mas na verdade, os melhores comentários aqui no Instagram foram esses aqui, assim. Muito bonito esse seu pai, viu?
Ai, olha, meu pai!
Esse negócio de que você falou de deixar sempre numa esquina pra baixo e tal, eu não conseguia fazer isso porque minha mãe era professora da escola, então eu ia com ela pra escola e ela tinha que estacionar o carro na frente da escola. E a gente tinha um gurgel na época, que era um gurgel que 1 quilômetro antes eu já sabia que tava chegando, sabe? Então eu nem me apeguei a esse negócio de ter vergonha, porque a cidade inteira já sabia que a minha mãe era a dona Márcia e que a gente tinha aquele gurgel velho.
Ah, sim.
Então, tipo, já era uma atração. Tipo, a galera já sabia, já não tinha esse negócio. Pra mim foi um alívio, porque eu nunca tive essa coisa do... Ah, não, me deixa uma esquina antes aqui, porque senão o pessoal vai ver. Tipo, já era um negócio
assumido. Nem adianta, né?
Nem adianta.
O barulho já anunciava, né?
Mas meus pais assim... me levaram... pai, mas eu lembrei... Você falou do piercing da cartilagem e tal. Vocês me levaram pra fazer o piercing do umbigo. Lembra?
Depois, quando você já era mais velha...
Então, mas era...
Você pediu, aí a gente foi num lugar indicado, que a gente conhecia, né? Porque tem todo um risco de você se contaminar com alguma coisa e tal, né? Tem que ser tudo descartável, né? Então a gente... E assim, tem que ter autorização dos pais, né?
É.
Então a gente foi junto, né?
E pai, pra finalizar a sua participação, eu queria ver se você tem uma dica. Meu pai e minha mãe, eles vivem assistindo séries, filmes. Se você tem uma dica para dar do que assistir.
Eu espero que os doninhos gostem, porque a gente tá vendo This Is Us.
Ah,
que
boa,
é uma série legal, assim, falando aqui, falando em Dia dos Pais, em família, né?
Uhum.
Eu acho que é uma série incrível, porque ela retrata realmente, assim, a vida de uma família americana e as relações, né, entre eles durante vários períodos da idade da vida deles, né?
Uhum.
E foca muito na relação, principalmente com o pai, né? E foca na infância e nas coisas que aconteceram e as relações familiares. Então todo mundo se identifica, né?
Uhum.
É, ali você vai sempre identificar alguma coisa da sua vida e é legal que isso faz você pensar, né? E também mostra como as coisas, né, de infância... principalmente as coisas mal resolvidas, elas refletem, né, no dia a dia da gente, e é legal, assim.
Legal.
E é uma série que vocês maratonaram, né, porque eu lembro que a gente falou há pouco tempo, vocês estavam começando a primeira temporada e de repente agora já
exatamente,
falta
nós vimos as 3 temporadas, a gente ia assim de os capítulos são grandes, né, assim, quase uma hora, 55 minutos, 50, e a gente foi vendo, assim, 3, 4, às vezes 5 capítulos direto, assim.
Que beleza.
E então a gente já viu as 3 temporadas e agora nós estamos procurando a 4ª, porque tô tentando achar em algum outro aplicativo.
Boa, papi. E pai, você se lembra do dia que você conheceu o André?
A gente conheceu o André quando você fraturou o pulso, foi... né?
Não, foi antes.
Não, foi lá no apartamento do Vila Madalena, lá.
Ah,
o cubículo que a Fê morava.
É.
Eu fui com o café da tarde.
Mas você lembra? Você lembra do André, assim, que você conheceu?
Eu lembro, sim. Mas engraçado que eu lembro mais do André. Assim, o que ficou mais... Agora que você falou, eu lembrei.
É.
Mas o que ficou mais, assim, do André foi quando você fraturou o pulso. Porque
eu fiquei lá na casa, né, que a gente ficou na
tua
casa.
Você tava no hospital, ele foi com você. E depois vocês vieram pra cá, ficaram aqui, né?
Foi um intensivão de...
Foi, já o André já fez um intensivão aqui em casa, já. Dormiu aqui, ficou aqui.
É o vai ou racha. É isso. Vai passar um final de semana com a família já. É bem filme do... Aqueles filmes do Ben Stiller lá. É entrando numa fria.
Entrando numa fria 4, a revanche.
É.
Aí com o cachorro em cima dele. Já aquela coisa toda, né?
Aquela coisa.
Ele já passou no teste, né?
É.
É que eu acho que foi logo em seguida do... o negócio do seu pulso foi logo em seguida dessa vez que a gente se conheceu lá no outro.
E foi bem nessa época aqui, né?
É.
Foi
bem
agosto.
Nessa época. Em agosto.
Foi agosto, é.
E, então eu me lembro de ter conhecido o André, sim, no apartamento, que você falou, mas o que me lembro mais do André foi nisso, foi quando você fraturou o pulso, que foi legal que você tava com ele, a gente ficou tranquilo, e depois...
Uhum.
E vocês não avisaram a gente de madrugada, né?
É, sim, esperou.
Nós estamos sabendo no dia seguinte.
Chegaram
mas
lá
a gente sempre estranha, né? A gente sempre estranha que vocês não deram notícia.
Não, mas eu liguei tipo 7 da manhã, não foi uma coisa assim?
É, foi.
Aí vocês tomaram um susto.
Aí a gente já foi lá pro hospital, depois que você teve alta, você veio pra casa.
Isso. E o André foi junto.
É, o André veio junto já.
Grande momento.
Passamos no teste, né? Tanto você quanto nós.
Foi.
É isso.
Espero, né?
Então é isso, Papi. Adoramos sua participação. Você quer mandar um recado,
gente,
final para os doninhos?
Eu queria só finalizar. Só queria finalizar mesmo, assim, dizendo que efetivamente eu não sou Ernesto Palha e não caí do ônibus. Tá bom, gente?
Pronto.
Tá, pai,
tirou um peso das costas, hein, Nivaldo?
Você teve seu direito de resposta, pai.
E depois de tudo isso que eu já passei na minha vida, entendeu? Que eu acabei de relatar, eu lembro da música, realmente. Que, né? Ali onde eu chorei, qualquer um cheirava, mas dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava.
Ah, lá.
Isso, pai, isso foi um episódio de superação, isso sim, viu?
Foi uma catarse.
A dica é: corra atrás do seu sonho, só toma cuidado com a tartaruga no caminho.
Boa essa. Ou então, assim, se você sentou no banco de trás, tipo, relaxa e disfarça, entendeu?
É isso.
Mas sempre vai ter aquele que você pensa que não viu, mas que ele viu e tava lá se divertindo.
Sempre tem
alguém.
Pelo menos
eu fiz alguém feliz, né?
O lance é, cada banco de trás, sempre vai ter dois bancos na frente, tá bom?
Não, também fica a moral da história, tipo assim, não há volante de direção no banco de trás. Eu senti isso na pele, sabe?
Absurdo, né, pai?
E agora a gente tá passando por aquele momento do seu oi, que é a hora de dar tchau pro seu pai.
Ah, é? Olá, meu pai... É isso, agora as pessoas vão entender o meu oi... Que meu pai
é
coisa
calúnia.
Da família dele. É uma coisa da família dele. Meu tio
isso
Adilson,
é
se tiver ouvindo, pro meu tio Adilson também, essa é pra você, entendeu? Porque é uma coisa da família Catana que dá 10 tchaus antes de ir embora.
Seu pai tirou o dia de folga hoje, só pra dar tchau no episódio. É. Todo esse trabalho. Não tá nem aí.
Se minha mãe tivesse aqui, ela ia estar falando. Ai, meu Deus, seu pai não desliga. Seu pai não dá tchau.
Então, depois dessa repressão, não vou falar mais nada, né? Se a gente estivesse gravando em vídeo, eu fazia uma cara de sapo. A Fernanda sabe.
É verdade.
Que é isso.
Os Doninhos não sabem essa cara de sapo. Nem eu sei
então,
como
conta.
Surgiu a cara de sapo.
Você não sabe como surgiu a cara de sapo? Então
eu
é a
lembro.
Última, tá? Pra você
tá
não
lá.
Falar que eu tô estendendo.
Tá, então conta. Qual que é a cara?
É porque a gente brincava de Atari, lembra?
Da Atari, lembro.
Atari.
Saudades.
Aí tinha aquele que o sapinho entrava no meio de várias avenidas com os carros passando.
Isso.
E ele tinha que desviar dos carros, entendeu? Quando ele conseguia, ele fazia uma cara de riso. Assim, ó. Aí eu comecei a encher o saco de vocês toda vez que acontecia alguma coisa, que eu tinha razão, né? Porque eu tinha falado alguma coisa que foi legal e eu fazia cara de sapo. Então tá
cara
até hoje.
De sapo. E aí pegou, é a cara de sapo. Tanto que o ícone pra falar do meu pai, meu e da minha irmã no WhatsApp é o sapinho do emoji.
É. E por último, pra finalizar mesmo agora. que depois que a gente assistiu o ET, tinha aquela cena que o ET falava pro menino. Seja bom. Aí, quando vocês faziam alguma coisa,
meu pai
eu ia atrás com o dedinho do ET e falava, seja bom. Elas odiavam.
A gente odiava, e meu pai vinha atrás da gente com esse dedinho, fala com essa voz.
Pronto, finalizei. Coitados, os doninhos não merecem.
Não, pai, foi bom. Você incrementou com mais histórias.
Muito bom, bastante
então,
coisa
tá bom,
agora,
adorei.
Pro Doninho que gostou da participação do meu pai, vai lá no nosso post do Instagram e coloca um emoji de sapo.
Isso,
Com certeza. Isso aí. Beijos e abraços para todos os doninhos.
Pai, muito obrigado, obrigada pela participação. Adoramos. Depois você volta para contar mais, se expor mais, expor mais a nossa família, tá bom?
É, eu preciso lembrar de mais coisas. Preciso falar com a Mami, ela vai lembrar de
mais
coisas.
A Mami tem que participar na próxima também.
É. Ela vai lembrar de algumas coisas que só ela. É.
E,
ela
e ver se toma uns tombos novos também para renovar. E aí a gente vem com outras histórias. Vamos fazer um. Vamos andar de patins um dia. Vamos combinar na Ibirapuera da gente andar de patins.
Valeu,
ela tem que ser de quatro rodas. E é para cair de bunda mesmo.
Valeu, Nivaldo,
pela participação.
Beijo, adorei, tá?
Beijo para você.
Beijo para vocês e para todos os doninhos.
Olha aí, Nivaldo, que pessoa maravilhosa, Nivaldo, né? Se deixar, vai até o episódio 85.
Achei que não ia dar, que não ia terminar o tchau, não. Eu achei que ia começar a lembrar de outras histórias e aqui. E ele que tava atrasado para trabalhar.
Não, e profissional, você viu? Contando as histórias direitinho. Foi, caramba, melhor que muito podcaster aí.
Meu pai, gente, meu pai, ele é virginiano, focadíssimo. Pessoa certinha, organizada, detalhista.
Aposto que ele ficou se preparando, você viu que ele falou pra gente nos bastidores que dormiu meio mal essa noite, já devia estar ansioso, pensando no que ia falar, como que ia falar.
Bonitinho. Ele é lindo, muito ele bom. É tudo. Meu pai é tudo.
E aí, pensando em famílias maravilhosas, eu lembrei de um evento que aconteceu essa semana aí, que inclusive pode ser até um exposed do Donos, que é uma foto maravilhosa, que não tem a ver com a gente, mas tem a ver com outro personagem desse podcast, que é a minha mãe, Dona Márcia.
Dona
que
Márcia.
Que aconteceu o quê? Vou contar pra vocês. Minha mãe faz lá as obras de arte dela, né? Minha mãe é artista plástica e faz os artesanatos, as
loucuras dela. Do it yourself.
É, ela pega um pedaço de madeira e vira um avião. Tipo essas coisas. Ela sai o 14 bis voando lá em Tatuí. E aí, ela é muito focada no trabalho e tal. E aí, ela é a rainha dos estiletes, minha mãe, né? Desde que eu era pequeno, eu via minha mãe com estilete. Eu morria de medo de estilete. Porque eu tenho uma coordenação motora muito limitada, né? E ainda sou canhoto.
É, as mãozinhas.
Então, eu tenho aquela dificuldade, né? Tanto que eu não sei usar tesoura até hoje. Tesoura é tranquilo perto do estilete. E minha mãe vivia com os estiletes, vários tamanhos e tal. E aí aconteceu o quê? Essa semana foi cortar um negócio lá, que ela tá fazendo umas máscaras pra criança do hospital agora. Trabalho voluntário. Essa é minha mãe. Agora ela começou a fazer máscara pras crianças lá do hospital, lá no interior.
Sim.
E aí ela foi cortar alguma coisa com o estilete e arrancou um pedação do dedo. Arrancou um pedação do dedo. Mas minha mãe é muito tranquila. Minha mãe, cai um dedo, ela, não, gente, tá, calma, tá tudo bem. Aí ela vai, já pega os negócios e tal. Só que aí parece que dessa vez o negócio foi feio. Porque ela começou a sentir mal e tal. E aí o meu pai falou assim, vamos ter que ir pro hospital. Minha mãe falou, minha mãe tá doida do corona. Minha mãe, isoladíssima, não quer contato.
Certa ela.
Não quer contato, não quer filho na casa dela.
É.
Fala, se vier pra cá, vai ficar no quintal. Esse é o nível.
Esse é o nível.
E aí... Minha mãe falou,
faz
não, vou pro hospital.
Faz o João tirar a roupa toda.
É isso. O João peladinho, só entra pelado em casa. E passa o esguicho. E aí, meu pai falou assim, Márcio, a gente tem que ir pro hospital. Claramente você vai ter que dar ponto nesse dedo, porque arrancou um pedaço do seu dedo. E ela, não vou. E aí o que aconteceu? Minha mãe, na semana retrasada, descobriu que no condomínio que ela mora, tem uma veterinária. Que é uma mulher super simpática, que ela conheceu sem querer, descobriu que a mulher era veterinária e tal, não sei o quê. E aí ela falou assim, não, eu não vou sair daqui, vou entrar em hospital no meio do jeito que as coisas estão. Eu vou na veterinária. Chegou minha mãe com o dedo arregaçado, tocando a campainha da veterinária. A veterinária falou, mas o que você tá fazendo? Falei assim, ah, então, machuquei o dedo e tal, só que eu não quero ir no hospital. Aí a mulher ficou meio assim, né? Falou assim, então, eu vou tratar você que nem eu trato cachorro, tá? Eu sei lidar com cachorro. Ela fala, não, tudo bem, você só precisa arrumar meu dedo. E aí o meu pai tirou uma foto maravilhosa, que é a minha mãe sentada, sabe aquelas mesas de veterinário, que é aquela mesa gelada de alumínio ali? Minha mãe, ela improvisou ali um negocinho, tá minha mãe com a mão na cabeça, assim, com dor pra caralho. E a veterinária meteu 4 pontos no dedo da minha mãe.
Ele ficou show.
E ficou incrível.
E o melhor de tudo é o curativo, que é um curativo de patinhas.
Isso,
verde, sua mãe enrolou o dedo lá, ela enrolou o dedo da sua mãe com o curativo de cachorro, que é verde com umas patinhas desenhadas. Maravilhoso.
É muito bom, essa é a capacidade criativa aí da família.
É, então.
E fez bem, que vai pro hospital lá e podia dar ruim,
não,
né?
grupo de risco, perigoso.
Agora tá aí, agora vai ter que voltar lá pra tomar antibiótico.
Falando em veterinário, temos aí Quindinho precursor do ozônio, da ozonioterapia, porque o prefeito de Itajaí viralizou esses dias falando que eles iam testar aí como tratamento para COVID-19 a aplicação de ozônio no ânus. E virou meme, etc. E eu queria dizer aqui que o Quindinho é precursor, porque o Kinder tem o probleminha nas costas, a hérnia de disco, e ele, além de fisioterapia, tá fazendo tratamento de ozônio. Então, é isso.
Tá tomando ozônio no cu antes de ser modinha, o Kinder.
Antes de ser modinha, tá vendo? Tudo pra mim.
E foi muito engraçado, porque a gente recebeu a notícia, assim, aí todo mundo falou assim, que porra é essa? E o pior é que a gente sabia o que é esse tratamento. Pra gente foi pior, porque a gente falou assim, caralho, é o tratamento do nosso cachorro. Tipo, como é que pode, né?
Pois é, funciona pra cachorro.
Funciona, tá melhorando. Agora, pra coronavírus, talvez não, né?
Aí já é outra coisa, já é outro papo, né?
Já é outro papo, deixa a medicina resolver aí.
E Quindinho tá puto, porque ele estava aqui na quarentena, de boa, entendeu? A gente em casa, tranquilidade, sem jogo de futebol, com fogo de artifício. Aí o que aconteceu? Liberaram jogos de futebol. Aqui perto rolou o jogo. E os fogos de artifício tudo. Os cachorros ficam tudo doido, entendeu? Eu fico puta. E pior do que fogo de... Não sei se é pior, mas tão ruim quanto fogos de artifício é a buzina. Que insuportável torcedor de futebol, mano. Eu fui na farmácia, não conseguia falar com a mulher do caixa por causa dos caras buzinando um pro outro, que nem uns idiota, por causa do título de não sei o quê. Palmeiras. Nossa, que insuportável. E os cachorros doidos dentro de casa por causa dos fogos.
Não, e é um jeito tão idiota de comemorar, né? Porque assim, a buzina é pra você meio que avisar alguma coisa, né?
É!
Tipo, você avisa a pessoa aí, tipo, porra, se o cara é palmeirense, você é palmeirense, você não precisa avisar ele que você foi campeão, porque vocês acabaram de assistir o mesmo jogo.
É.
E, inclusive, você não precisava nem estar na rua, você podia estar em casa. E aí a galera começa a buzinar um pro outro, você fala assim, cara, que comunicação que é essa? O que vocês estão fazendo?
Acena um pro outro, sabe? Só buzinar. É. Eu fico puta, eu odeio barulho, eu odeio esses barulhos, sabe? Fico muito irritada.
Amor odeia barulho de moto, né? Aquele...
Que faz de propósito, né? Pra chamar atenção.
É.
Tipo, aquele... Que geralmente é aquele... É os caras que colecionam aquelas motos fudidonas e fica na frente do bar pra impressionar. Na Vila Madalena até é cheio disso. Os bar dos motoqueiros. Aí fica cheio de moto. Aí eles saem fazendo barulho, assim, arrancando... Como é o nome daquilo?
Conta pra mim.
Arrancando escapamento. Não é isso?
É isso? Arranca escapamento?
Ah, que ódio.
É que tem uma tática que é a dos motoboy, que é aquela do barulhinho, que é o tatatá, que dá um barulhinho,
também,
sabe?
Me incomoda.
Que é o que você desliga e liga a chave com a moto andando, que dá o estalo. E tem a dos boyzinho, que é os boyzinhos da Kawasaki Ninja Verde Limão, né?
Aí, exatamente. Os boyzinhos aí que me irrita.
É, os boyzinhos tem que acabar, né, Modi?
Tem, já falei aqui, né?
Tem que acabar os boyzinhos?
Tem que parar de dar moral pros boy hétero.
Tem que parar
normativo,
mesmo.
Cis. Que... Já tô repetitiva? Tô, mas é outro tipo de comportamento do hétero normativo, cis, que é o quê? Buzinar, soltar fogos e ficar buzinando um pro outro que nem um idiota na rua.
Não, a pessoa tem que ser um imbecil. A pessoa que no meio da quarentena saiu pra comprar fogos pra soltar, não, se o time dele fosse campeão, isso aí é um arrombado.
Ah, e vou te falar, fico muito irritada. É cada barulho aqui que eu grito, um monte de sabe.
E esse tipo de gente é o tipo de gente que compra fogos de artifício pelo aplicativo, faz o motoqueiro entregar e não dá gorjeta.
É
esse tipo de gente que solta fogos.
Isso aí.
Se você é um doninho que solta fogos, a gente ainda gosta de você, porque você tá ouvindo podcast, né, e dá play pra gente, que é legal.
É.
Mas a gente não te acha tão legal igual os outros doninhos. Os outros doninhos são muito mais legais porque eles não soltam fogos.
Exatamente, tá? Não fica buzinando.
Então, mas eu não vou falar aqui bução. Posso falar bução no podcast? Não é baixar um pouco o nível?
O Henrique bota o pi de censura.
Tá. Que é ô buceta de buzina. Essa é a Modi. Fia no c... essas buzinas tudo, buceta.
Essa
é a Modi. Até porque seu pai vai ouvir, né? Que é o episódio que ele tá.
Ah, meu pai então... não sabe o que eu falo, não, né?
É, não. Nunca ouviu, né?
Nunca. Inclusive, nunca vou me esquecer uma vez que eu tava... A gente morava junto, ainda morava com meus pais. E aí eu fui arrumar tava dando problema na internet. E aí eu tava tentando... E aí o negócio da internet ficava embaixo da escrivaninha do meu quarto. E aí eu tava, tipo assim, naquela posição péssima, embaixo da escrivaninha, tentando arrumar, gritando, xingando de tudo que é lá, nome. E eu, pariu, de internet. Quando eu falo isso, eu olho pra trás, tá meu pai com o zelador do prédio. Ai, gente, essa sou eu.
Essa é a Modi. Temos facts de Dia dos Pais, Modi, hoje, é isso?
Muitos, olha, fiquei até assim... Queria falar todos, porque tem muita história boa. Eu vi que esses são os doninhos, entendeu? São pessoas que passam por histórias como as nossas. Tem muita história boa de pai.
Pois é, são pessoas muito... eu diria que a gente tem a mesma... O jovem, né? O jovem diria que temos a mesma vibe.
Isso.
Por isso que eu gosto do doninho, que é o papo de igual pra igual, entendeu?
Exatamente.
Os doninhos, você fala um negócio, na entrelinha ele já entendeu aquilo. É meia palavra pro doninho, que ele já entende todo o raciocínio.
Basta.
Meia palavra basta pro doninho. Então, Modi, chegou o grande momento, então, do nosso... FAQ, Donos da Razão. E como já é de praxe, né, Modi, antes do FAQ por si só, temos o nosso Mercha. O Mercha que ganhou outro nível na semana passada.
Nossa, foi. Foi o Mercha especial, o Cabeleleila Leila. As meninas da Darmor de Joias, inclusive, fizeram uma versão Cabeleleila Leila com o áudio do André e imagens que a gente postou lá no Donos da Razão. Depois vai lá ver. Ficou maravilhoso.
É a publicidade que tá ganhando o Brasil aí.
O que você tem pra gente hoje, Modi?
Hoje a gente tem aqui uma... Pô, essa daqui tinha que ser essa empresa, entendeu? Que é a @pais.deplantas.
Puxa, perfeito o quê? Pro episódio de hoje, que é dos pais, Dia dos Pais acabou de rolar, e André Brant é um grande pai de plantas, então perfeito.
É o lugar de fala, né? Quando você faz a propaganda do produto que você usa, né? Não é igual.
Exato.
80% dos influenciadores digitais estão fazendo merchan de coisa que eles não usam.
Estão fazendo sorteio com fotomontagem, segurando nada.
Segurando um iPhone que nem existe. Mas é isso aí, né? Isso aí é o... Eu, como um artista influenciador digital, eu gosto de fazer merchan só de coisa que eu uso, tá? Eu sou igual a Xuxa com Monange.
Bom, gostei.
Então vamos fazer aqui o merchan do Pais Ponto de Plantas. Tá pronto, Modi?
Tô pronto.
Então me dá um Lá maior aí. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Calma, que não é merchan do show do Fábio Júnior. Maurício Lima chega pra animar as suas filhas que não falam, mas sentem. As plantinhas. Tem coquedamas, que são bolas de musgo, uma arte japonesa cheia de musgo. E nome engraçado pra dar de presente pra sua tia. Acesse. Não acesse porque não é um site, mas entre no @pais.deplantas. E vem deixar a sua casa toda verdinha e animada.
Adorei, Modi! Gente, eu já quero uma coquedama, é de Belo Horizonte, e eu adorei, sabe o quê? A coquedama de costela de Adão. Inclusive, pais de plantas, se quiser mandar um mimo aqui, os influenciadores vão adorar.
Tem que ver se chega,
pais,
né?
De planta.
Também de BH, se ela chega, né? Viva, né?
Olha, é muito bonito, adorei. Arrasou. E vocês notaram o Modi cantor ali, deu um trechinho, uma palhinha, né, da música do Fábio Júnior, Pai. E aí isso me lembrou que esse é um dos talentos do Modi, né?
Não.
É sim, Modi, não. O André tá com uma mania de cantar, que eu amo, que ele canta country. Ele faz um... Eu não sei como surgiu isso. Como é que surgiu, você lembra?
Não sei, porque sempre tem nesses filmes americanos aí, sempre tem o momento do country ali, do negócio. Eu lembro de algum que rolou muito isso e que a gente ficou meio que imitando.
É.
Ou
aí
foi
o Modi
algum
sempre...
reality de alguma coisa de música, não sei, alguma coisa assim.
Aí o Modi vive fazendo o cantor country e eu sempre peço pra ele cantar porque é muito bonitinho ele cantando. E é muito bom. Vai, Modi, dá uma palhinha pra gente, vai.
É que é tudo igual, né? As músicas. As pessoas, sempre a mesma música, o cara canta, é sempre uma vozona. E tem. É isso. Todas as músicas calmas são iguais.
E eu amo que ele faz o ritmo com a boca e ele faz.
É. É o meu banjo, né? Eu vou seguindo aqui, eu vou batendo atrás do meu banjo, entendeu? California. Você muda só o lugar. Pode ser Califórnia, Filadélfia.
E quando ele não faz o banjinho dele, eu brigo. Tem que ter o banjinho, que é o dar o toque. É o Moji, faz a boquinha.
A Moji, ela beira a grosseria quando você não faz do jeito que ela quer o negócio. Você faz o negócio assim. Não, Moji, não é assim. E o banjo? Assim, Moji, não é assim de nenhum jeito. Não é nem um banjo de verdade, é só uma batidinha.
O Moji é lindinho, viu? Não dá pra aguentar.
Aí a Moji fica cobrando. Também. Às vezes eu faço um negócio sem querer uma vez, aí a Moji acha que pronto, agora temos... É o bonequinho dela, né? Agora o bonequinho do The Sims dela aprendeu agora um negócio, então toda vez que ela quiser, tem que fazer.
Aí fala, Moji, você é lindo, você tem que entender, você é muito lindinho, e aí eu preciso disso.
Tá, e aí eu falo assim, mas Moji, é um negócio que nem eu sei mais como faz, é um negócio que perdeu no tempo aí.
Ah, é onde
não, aquela vez que você fez lá o negócio do country da Filadélfia. Falei, ah, com certeza. Vamos.
Então, agora pra ver, ó. E é um negócio que a gente cria que não tem porque, por exemplo, a gente tem uma nova mania que é o nosso novo bordão, que é o ferro de boneco. Eu não sei nem explicar pras pessoas.
É do tipo, vamos ou não vamos? E aí é o ferro de boneca. Tipo, e aí, Moji? Ferro de boneca? Ferro de boneca. Aí começou a ter as variações. Que é tipo, e aí, Moji, ferre? Aí, Moji, de boneca. Tipo, não faz sentido. Aí teve um dia que a Moji tava.
Moji faz. E aí, Moji, é ferre do quê? De boneca.
É tipo, pausou a série pra fazer um negócio. Você quer voltar a dar o play? Aí você pergunta, e aí, Moji, ferre? Pera aí, Moji, E aí, teve semana passada, a Moji tava muito puta com alguma coisa. Muito puta. E aí ela fala assim, ah, não sei, não sei o quê. Fala assim, Moji, botei caps lock. Moji, é ferre? Ferre do quê? Aí a Moji tava estressadíssima, tava muito puta com algum negócio de trabalho. E aí ela mandou um, de boneco, ué. Pronto.
É nosso bordãozinho. Sempre tem. Não faz sentido nenhum.
Então, ó, pra gente ter certeza que vocês ouviram até agora o episódio, vai lá e comenta: ferre de boneque. Que é o ferro de boneca na versão dos Moji, tá?
Ai, por que, senhor?
Eu quero ver todo mundo botando ferre de boneca.
Não, vai ter sapo, vai ter ferre de boneca. Vai ser uma mistura, um saladão, né, Moji?
Moji, agora chegou a hora do fac, então. Ferre ou não ferre?
Ferre de boneco.
Então bora.
É o bora. Ferre de boneco.
Ferre.
Não faz sentido nenhum, gente, socorro. Eu ouço a gente falando, eu tô até envergonhada. Vamos lá. Tem umas histórias muito boas de pai. @amarianamarins. Tem até título, tá? Fac 2 pontos. Aprendi a lição e ganhei uns traumas.
Nossa.
Meu pai sempre foi conhecido pelos castigos inusitados para ensinar algumas lições para mim e minhas irmãs. Hoje temos 35, 32 e eu 25 anos. Por exemplo, se deixássemos a luz acesa à toa, ele nos punha meia hora com o dedo no interruptor para não esquecermos mais. Ou se deixássemos roupas espalhadas, limpas ou sujas, fora do cesto de roupas, a gente tinha que ficar com os braços estendidos, quase um varal humano, por umas meia hora em pé também. Se a gente brigasse, tínhamos que ficar papo de uma hora em pé no corredor de braço. Pera. Se a gente brigasse, tínhamos que ficar papo de uma hora em pé no corredor do prédio abraçada. Ou se dessemos uma de olhuda na hora das refeições e não aguentássemos comer tudo que pedimos para colocar no prato, só levantaríamos da mesa quando acabasse. Eu mesma já fiquei umas 4 horas na mesa até comer tudo. Isso são só alguns exemplos. Deve ter coisa mais louca que eu esqueci. Independente desse jeitinho dele, meu pai é incrível, presente e um puta homem. Gente, eu chorei de rir. Varal humano. Não, deve ter dado super um trauma nene, mesmo. Né? Mas valeu.
Super nene, né? É, super nene é isso. Super nene faz um negócio com a criança ali que funciona a curto prazo, né? Você fala assim, pô, a criança em uma semana aprendeu que ela não pode morder o irmão. Mas quando tiver com 30 anos de idade, vai dar um problema aí.
Não, mas pensa, você ficou 4 horas pra terminar seu prato. Na próxima, Você vai pegar a quantidade certa, porque você não vai querer ficar 4 horas sentada, não. Ou é isso, toda hora que você for colocar o tirar a roupa, você vai lembrar do cesto, porque você não vai querer ficar de varal humano no meio do quarto. Então, é bom. Olha lá, vou fazer isso com o Moji.
É uma vez pra nunca mais, né? É isso. Se você fizer 2 vezes isso aí, é porque você realmente não entendeu como é que funciona. É.
Olha, achei uma boa tática, viu?
Muito bom mesmo, viu? Adorei. Parabéns pra esse pai aí.
E tem uma outra parecida, que eu vou até pegar já pra falar aqui, ó. @io_Augusto. Meu pai, certa vez, cansado das brigas entre minha irmã e eu, nos amarrou com uma corda, tipo algemadas uma na outra. Ficamos no quarto assim até fazer as pazes. Eu, como irmã mais velha, sugeri que a gente fingisse que já estava tudo certo, só pra voltar a brincar. Deu certo, não ficamos nem 10 minutos no castigo. Falando agora parece meio problemático, mas juro que meu pai era um amor. Hahaha, amo o podcast.
Ah, isso aí ele já fez imaginando que não ia durar também, né? É. Não é um negócio tipo, ah, vou prender vocês aqui, jogos mortais agora, as duas, vai, no quarto.
Que horror.
Vai lá, pintou a cara de palhaço, subiu na bicicletinha e falou, vai, agora se virem. É só pra dar aquele sustinho, né? Sustinho do bem.
Sustinho do bem.
É, se pegar as crianças dos anos 90 aí, bicho, tá todo mundo levemente traumatizado aí por coisas que na época, pô, tranquilo. Chinelo voando, cabo de vassoura, isso aí é festa.
Tem uma que contou várias histórias, tem uma muito boa. @RafaelaSobrinho. Ela já contou que uma vez meu pai, sem minha mãe, levou eu e meus outros 2 irmãos em um parque aqui em São Paulo. Fomos de busão mesmo, normal. Aí chegando lá, ele deixou a gente entrar no lago, Pique Lago Chernobyl do Ibira. Mandaram a gente sair e a gente voltou de ônibus, tudo molhado, descalço e largado. É isso que acontece quando o pai sai sozinho com as crias. Meu pai também já perdeu meu irmão na feira, quando ele devia ter uns 4 anos. Quando ele achou a criança, comprou um pastel e... Esse é o brasileiro. E falou pra ele não contar pra minha mãe, mas óbvio que não funcionou. Agora o melhor. Mas a mais legal que me lembra recentemente foi uma vez que meu pai... confundiu minha linda pomada Bepantol com creme de barbear e lambuzou a carinha. Ela abusou a cara inteira. Ficou puro ó. Ficou puro óleo e não saía por nada.
Eu imagino que o Bepantol é aquele negócio que gruda na pele mesmo, né?
Gente, maravilhoso.
Eu,
pelo amor de Deus,
eu vou ser esse pai do pastel aí.
Vai com perder certeza. O filme na feira e vai dar um pastel pra passar.
Acha, vai dar um pastelzinho e vambora, filho. Segue a vida.
Gente, eu passei mal agora com esse. Vamos lá. Tem muita história boa. Aqui, essa é fofa. @leitegrass. Oi, seus caras do pai, uma versão melhorada. Bom, aqui vai uma história do meu avô. Eu era bem pequena e cheia de manha pra dormir. Um belo dia inventei de pedir a ele pra contar a história pra eu dormir e escolhi um livrinho que achei em um armário velho. Pois bem, era um livro de história pornô que tinha antigamente. Eu falei que história era fofa. Ai, é que eu achei que era outra coisa. Pois bem, era um livro de história pornô que tinha antigamente. Meu avô começou lendo o título com todo aquele entusiasmo de quando se lê para uma criança. No final, ele desistiu e resolveu inventar uma história própria. Queria mandar um beijo e agradecer a ele e aos meus tios por serem os melhores pais que eu poderia ter. Muito bom.
Desse jeito aí, né, porra? Lendo história pornô?
Não, muito bom. Gente!
Você tá influenciada pela presença do seu pai ainda.
Eu vou ler duas parecidas, são muito boas. @LuanaSMariano. Meu pai sempre ajuda os desconhecidos, kkk. Uma vez estávamos no carro e aconteceu um acidente entre 2 carros na nossa frente. E o motorista que estava errado fugiu. Pois meu pai pôs o motorista que estava certo no carro e foi perseguir o cara que fugiu. Resumindo, acharam a casa do cara que tava errado e ficou eu, meu pai, o cara que tava certo, o cara que tava errado, todos no mesmo carro e o maior barraco. No final, meu pai deixou os dois lá e fomos pra casa. Amo meu pai, ele detesta injustiça. Gente, porra. Muito bom. Aí tem um outro muito, muito bom aqui, que era o que eu tava rindo. não sei se eu consigo contar, hein? Arroba Dani Olive com 2, 3 V's. Meu pai vive atrasado. Uma vez estávamos indo em cima da hora pro dentista. No caminho teve um acidente na rua que a gente pegou e fez a gente frear bruscamente. Bateram na traseira do carro dele. O moço que bateu estava com os documentos atrasados. Meu pai, super bonzinho, ficou com dó de chamar a polícia e aceitou fazer um acordo com o cara pro conserto do carro. Mas pra garantir, ele começou a tirar foto da traseira dele. Detalhe, o celular dele nem tinha câmera. Ele simplesmente começou a fingir que estava fazendo um book pra tentar se proteger caso o cara fugisse. Eu, quando vi ele agachado pra tirar foto, gritei: pai, por que você tá fazendo isso? O celular nem tem câmera. Ele mandava eu calar a boca e me dava cotovelado por baixo e eu não entendia. Achava que ele estava caducando por conta da batida e repetia que não dava para tirar foto. O cara não percebeu a atuação, mas meu pai sempre joga esse meu momento X9 na minha cara. Gente, caramba, que sensacional.
Eu adorei que o pai, tipo, ele tá se fudendo na história, né?
É!
Porque ele que vai se fuder. Porque ele não vai ter foto nenhuma. Ele tá fingindo um negócio pra enganar o cara, achando que o cara vai ficar: não, ele tem foto e tal.
É.
Mas, tipo, se o cara falar foda-se, fudeu. É. Tipo, ele não tá se protegendo. Ele não tá mentindo pra se proteger. Ele tá mentindo pra se fuder.
E eu fiquei imaginando ele agachado. Sim. Tirando uma foto que não existe.
Não, e o celular que não tira foto dá pra perceber, né? Se o cara tivesse olhado um pouquinho, ia falar assim: cara, esse cara tá doido, ele não tá tirando foto nenhuma.
Sim. Arroba Jennifer Badini. Olá, Foquinha e André, adoro vocês. Vou resumir minha história. Meu nome é Jennifer. O nome do meu pai é Adilson, mas conhecido como Maguila pelos amigos. Ele é bem grande e já foi lutador de boxe quando solteiro. Mas o que ele tem de grande tem de bobo e atrapalhado, kkk. Uma vez eu tinha uns 10 anos, ele inventou de me levar para a escola na moto dele. Saímos de casa atrasados e ele foi bem rápido. Na esquina da escola tinha uma lombada. Ele não me viu e passou. Ele não viu e passou com tudo. Ele chegou na porta da escola, olhou para trás e falou: desce, filha. Olhou pra trás e eu tinha voado na lombada e ele nem percebeu. Eu não me machuquei muito, mas chorei de vergonha porque meus colegas viram. Eu só lembro dele voltando e falando: não fala pra sua mãe, ela vai me matar. Da onde veio essa? Tem várias. Beijo, doninhos. Os pais com medo da mãe.
É muito isso. Meu pai era a mesma coisa. Tipo, não conta pra sua mãe. Era quase uma parceria nossa, como se minha mãe fosse a bruxa. E nunca era. Se você tivesse contado pra ela na primeira, não ia dar nada. Mas aí você começa a não entrar numa espiral da mentira ali. Que aí vai mentindo. E quando ela pega, aí fudeu. Porque aí ela vinha em cima de mim e do meu pai. Os dois ao mesmo tempo. Parecia duas crianças. Meu pai voltava a ter 12 anos e tomava esporro junto.
Em casa era o contrário. Meu pai que era certinho e minha mãe era que dava aquelas escondidas nas coisas. Ai, gente, peraí, que tem várias.
Eu gosto muito dessa coisa das crianças que sempre se acidenta com os pais e segue o jogo, sabe?
Segue o jogo.
Não, a criança não se machuca, é igual bêbado, né? Tipo, cai na rua, se trepa, não sei o quê, tá sempre inteiro.
É.
É protegido por Deus.
Arroba Duda_Trindade00. Fala, seus crises de riso no meio do almoço de domingo. Então, uma das minhas histórias favoritas com meu pai aconteceu em um almoço de domingo, quando estava a família toda em volta da mesa, comendo e conversando. Até que o bonito do meu pai resolveu abrir um vídeo no famoso Zap Zap e caiu no gemidão, em pleno 2019, com o volume no máximo. Todo mundo ficou meio sem entender, principalmente meus avós. Só que eu não. Eu quase morri de tanto rir da situação, porque de um lado, um povo com um monte de interrogação em volta da cabeça, do outro, meu pai todo desconcertado tentando explicar que ele achou que era um vídeo sobre o tempo, e eu no meio do... me cagando de rir. É isso, um beijo.
É, a luta das gerações, né?
É.
Esse aí é o pai de família agora tentando se adequar aos zap zap, aos grupos dos amigos, não sei o quê.
Muito bom. Arroba Iaskibs. Meu pai é campeão das vergonhas, mas a história que eu mais gosto rolou numa viagem nossa pra Colômbia. Eu normalmente sou o adulto responsável das viagens internacionais com meus pais, principalmente pelo inglês e por ser realmente mais responsável, haha. Depois dele ter me deixado pra trás no aeroporto pra ser revistado por cachorros farejadores, e ido na frente emburrado em um bairro sinistro, entre várias outras coisas 100% típicas do meu pai, eu me irritei em um shopping e disse que ficaria na praça de alimentação enquanto ele fazia suas compras. Pois bem, meu pai não fala espanhol e nem entendia muito bem das conversões da moeda local pro real, porque, né, a filha tava aí pra isso. Algum tempo depois, ele me encontra na praça de alimentação, cheio de sacolas da Diesel. Faceirinho, que tinha comprado tudo muito barato. Pedi pra olhar a nota fiscal Fiz as contas e resultado. Meu pai gastou mais de R$2.000 em calça jeans na diesel por conta do erro na conversão. Mano, que dó.
Caramba. Não, e o peso colombiano, ele é isso, né? Tipo, ele é, pelo menos quando eu fui pra lá, era isso. É, tipo, era o mesmo valor, só que tem uns zeros a mais ali.
Uhum.
Então, tipo, R$3 é R$3.000. Então, é, tipo, parece que você tem R$3.000 na conta, só que você tem R$3.
Sim.
E aí, tudo três zeros na frente. Aí você fica impressionado. Tipo, você tem R$100 é R$100. Você fala assim, cara, eu tenho R$100 pra gastar. Aí, se você não tiver essa conta na cabeça aí, tá fudido.
Ó, agora um áudio da doninha Gabi Castilho.
Fala, seus barrados na alfândega. Meu pai me fez viver realmente o programa aeroporto. A gente foi viajar pra Argentina. E minha mãe pegou os passaportes que estavam novinhos pra gente viajar. Só que meu pai quis o quê? Aproveitar a vantagem do Mercosul. E pegou a identidade dele, velha, surrada, quando ele tinha 18 anos. E fomos viajar. Chegou na alfândega, a gente foi, ficou olhando os documentos, meu, da minha mãe e da minha irmã. Nós somos super parecidas e estávamos com um documento novinho e no meu pai todo surrado, não dava mal para ler. E aí ela foi e fez a pergunta se ele era realmente nosso pai, se não fosse, precisava de uma autorização. E meu pai, querendo ser engraçadão, falou, né, elas são parecidas com a mãe, mas pai é quem cria. Resultado, fomos para a salinha do delegado, ficamos um tempo lá, atrasou, quase perdemos o voo, mas ele ficou muito irritado. Ele diz que a culpa não é dele, que não foi nada disso, morre de vergonha.
Aí ela continuou, ele morre de vergonha dessa história, fala que a gente exagera. PS, eu e minha irmã éramos menores de idade na época, por isso que a gente teve que confirmar.
É, o pai é engraçadão, né? O pai quer fazer a graça, né? Eu vou ser um pouco esse pai também. O pai que vai querer fazer uma piada que não precisa, vai ter que pagar
na hora
o preço
que não é
isso.
Pra fazer uma piada, né?
É. E vai deixar o filho constrangido, a mulher constrangida.
Vai dar merda, o policial não vai gostar da piada.
É isso.
É, agora só pra finalizar, rapidinho. Tem uma mensagem legal. @fisio.carolwindlin. Chegou minha hora. Vocês acreditam que aqui em casa a gente chama meu pai de Terezinha? Antes de eu começar a ouvir o podcast, uma vizinha da amiga da minha mãe chama Tereza e ela é super fofoqueira. Daí a gente acabou pegando esse apelidinho pro meu pai, porque ele vive na janela do apartamento cuidando da vida alheia. Só achei assustador, porque vi só muito tempo depois que vocês usam o apelido de Terezinha pros fofoqueiros. Será se todas as Terezas do Brasil são fofoqueiras? KKK, fica a reflexão. Olha, a avó do André é Tereza e minha avó, que já não está mais entre nós, também se chama Tereza.
E são fofoqueira.
São fofoqueira.
É isso, gente.
Tereza.
Tem um estudo de Harvard aí que 92% das Terezas são fofoqueiras. Só procurar
é
aí.
É isso. Ai, gente, olha, me diverti com a história de pais e tem muito mais. Dá até pra fazer uma parte 2 aqui, só desse FAQ, porque é muito bom.
É muito bom que eu consigo imaginar todos esses pais, eles parecem que são o mesmo pai, na verdade.
O mesmo pai.
Pai pra mim é meio que é isso, eles são todos meio parecidos assim, né? Tipo, um mais carrancudo, outro mais fofo, não sei o quê, mas o jeito de agir é sempre, é jeito de pai.
Sim.
O jeito de pai é universal.
Ai, gente, eu amei demais. Muito bom, um beijo pra todos os pais do Brasil.
Com certeza. Beijo no coração.
E pra todas as pessoas, né, que... A pessoa que te criou, independente se é o seu pai ou não, né?
E para todas as mães também que tem que aguentar o pai, né?
Exatamente.
Também, acontece muito também. Foi então, Moji? Acabou o nosso episódio de hoje?
É isso, especial. Olha, muito especial esse episódio de hoje. O povo, os doninhos pediam muito meu pai aqui. Eu quero muito saber o que eles acharam de Nivaldo. Nivaldinho, ou Focão aí, pros íntimos.
Nivas,
e
né?
Nivas da galera. E é isso.
Então, gente, muito obrigado.
Tinha gente pedindo pra gente falar de Sunset, de Selling Sunset, que estreou a terceira temporada, mas pode ficar para um próximo episódio aí, dá tempo de todo mundo maratonar que ainda não maratonou.
Isso, e tem outros assuntos também que não deu tempo hoje, que pendentes pra próxima semana, inclusive filme
Vem
de
aí.
Dança. Filme
vem
de
aí.
Dança. Filme de dança. Vamos falar de filme de dança nessa porra aqui.
Vixe, Maria. Vem aí, hein, galera. E é isso. Vemos vocês na próxima terça-feira. Sigam a gente lá no Donos da Razão podcast no Instagram, que vão vir exposeds por aí, né? Falamos de 2 exposeds hoje. Vão rolar. No Twitter também. A gente tá um pouco paradinho lá. A gente precisa voltar com tudo, eu sei. Donos da Razão podcast também. Não lembro.
Mas se jogar lá, vai aparecer.
É. E o nosso grupo maravilhoso do Facebook, que a gente ama, que é o Doninhos da Razão.
Grupo espetacular.
E eu sou a Foquinha nas redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. Me segue lá, galera, que eu tô quase chegando a 20 mil seguidores. E eu preciso fazer mais recebido, ganhar mais coisa em casa. Então, vocês puderem me ajudar a chegar em 20 mil, que aí as marcas olham mais. Aí a marca vai falar assim, caramba, 20 mil, hein? Caralho, esse moleque estourou, hein?
Vamos mandar, estourado.
Vamos mandar PlayStation 5 pra casa dele, entendeu? Me ajuda
manda,
aí,
manda Jobs, né? Melhor.
É, pode ser PlayStation mesmo.
Tá bom. Tá então bom? É nóis, galera. Beijo no coração.
Um beijo no coração de cada um de vocês. Pai, você foi meu amor, meu bandido. Esse programa é uma produção da Ralph Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.